Glória a Deus. Neste mês estamos falando sobre oração. E uma das interpretações que eu ouvi sobre oração, não no sentido literal, mas o conceito de oração, oração é o relacionamento entre duas pessoas que se amam. O que eu vou falar aqui, com certeza alguns pastores já falaram, o pastor Felipe no outro dia até mencionou, e nós vamos ler em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Mateus 6, 9. Estou caminhando com Jesus há 39 anos. E eu diria que o que me faz estar em pé nesse tempo são duas coisas: oração e palavra. Porque na hora que os sentimentos não são suficientes para compreenderem, na hora que a razão pode perder a razão, a única coisa que faz com que a gente possa ficar firme é estar na presença de Deus, na palavra dele e orando. Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Vamos fazer juntos esta oração que o Senhor nos ensinou? Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração pode ser feita como nós fizemos agora, em 40 segundos. Ou você pode fazer ela em 2, 3, 5 ou 8 horas, como David Chu fazia. É uma oração que, como foi dito, então algumas coisas a gente vai dizer novamente. Era uma oração que era conhecida. Os rabinos da época, eles ensinavam aos seus discípulos a orarem. E Jesus, quando solicitado, em Lucas é um pouquinho mais claro, eles chegam para Jesus e falam: ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E então o que está aqui é o que Jesus fala em Lucas. Só que tem uma coisa aqui muito importante que chocou aqueles ouvintes. Porque se você for olhar no hebraico, ele começa: Avinu Sheba Shamayim. Ele estava dizendo: Pai Nosso. Só que Pai no hebraico é Abba, que aliás o hebraico emprestou do aramaico. Literalmente Abba é o nome aramaico. No hebraico é Ave, Ave para Pai, e Avinu Pai Nosso. Então Avinu Sheba Shamayim, Pai Nosso que estás nos céus. Eles não tinham o hábito de se dirigir a Deus dessa maneira. Avino, se você for olhar com mais detalhes, você vai ver que no original avino eles usam especialmente para, inclusive hoje no hebraico moderno, para Deus e para os patriarcas. Avino, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Nosso pai Abraão, Isaac e Jacó. E para Deus. Então é algo muito peculiar quando se usa esta forma de se dirigir a Deus. Porque entre eles, se dirigir a Deus como Senhor, como Rei, como Soberano, que não é errado, é corretíssimo, Ele é, e é muito mais do que podemos imaginar, amém? Muito mais. Imagina você, olha para quem está do seu lado aí, diga assim: você tem trilhões de células dentro de você. Imaginou? Se nós somos assim, e são aí mais de 6 bilhões de pessoas no mundo, imagine como Deus é. Será que dá para imaginar? Ele fez cada um desses 6 bilhões, cada um com trilhões de células dentro de si. Hein, pastor Sérgio? Se nós somos assim, complexos e às vezes complicados. Então, é uma linguagem muito específica quando se fala Avino, Pai Nosso. Jesus estava ensinando a eles ter intimidade com Deus, se dirigir a Ele de uma maneira mais informal, contudo sem perder o respeito. Informal. Ficar mais tranquilo para chegar diante de Deus, não ter medo de Deus, não ter medo de falar com Deus, não se preocupar em usar palavras para falar com Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Ser espontâneo, e é o que nós vamos ver na vida de Jesus. Jesus, Ele era assim. Então Jesus, Ele ensinou o que Ele vivia. Jesus, Ele era um homem de oração, irmãos. Nós estávamos no acampamento e estava comentando com alguns pastores, alguns amigos, sobre Jesus, o quanto Ele se doou por nós. O quanto Ele se doou. E a gente pensa, Ele venceu porque Ele era Deus. É verdade. Sim, claro. Mas quando Ele se fez homem, ele abriu mão de usar os seus poderes para poder vencer. Ele se fez como um de nós. Ele se fez como você e como eu. Porque pensa comigo, se Ele agisse 100% como Deus somente, que padrão nós teríamos para dizer, eu vou conseguir, porque Deus conseguiu? Puxa, mas Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Só que Jesus se fez carne, se fez como um de nós, viveu aqui, sentiu o que você sente, passou por muitas coisas que você passa, às vezes Jesus passou até muito mais intensas, muito mais profundas, porque Ele nos amou e Ele se colocou no nosso lugar. E aí, uma das coisas que Ele fez foi orar muito. Em Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, tem outras coisas muito mais profundas aqui, mas nós não vamos ter tempo hábil para entrar em cada uma delas. Vamos falar então mais a respeito da oração, que está falando de Jesus, tá, queridos? Jesus como sumo sacerdote, o qual nos dias da sua carne, ou seja, quando ele estava aqui como ser humano, oferecendo com grande clamor e lágrimas. Quem já chorou aqui diante de Deus? Quem já clamou diante de Deus? Eu me lembro que uma vez eu clamei em casa, lá na casa da minha mãe, do meu pai, queridos de abençoadas memórias, eu clamei, só que como que eu vou clamar numa casa cheia de gente? Coloquei a boca no travesseiro e ali eu clamei. Eu tinha essa necessidade de clamar. Clamar, para quem não sabe, é gritar, é bradar. E lágrimas, orações e súplicas. Quem já chorou diante de Deus aí? Amém. Ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então, vamos entender bem o que a palavra diz. Aqui Jesus estava orando para Deus, estava falando com Deus, como filho de Deus. Não teria nexo a gente falar, Deus está orando para Deus. Aqui o filho de Deus estava falando com Deus. Volta a dizer, ele não abriu mão da sua divindade, só que nesse período que ele ficou na terra, ele era 100% homem. A Bíblia chama ele em 1 Coríntios 15 de último Adão. Ou seja, se você olhar para Jesus, é como Adão era, ou então como ele deveria ter continuado a ser. Jesus atravessava paredes, Adão também. Em certa ocasião, os discípulos estavam reunidos, Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Jesus estava num lugar, de repente, estava no outro. Adão também era assim, tinha essa mobilidade muito rápida, de estar num lugar e estar em outro. Jesus transfigurou ali no monte, e seu rosto ficou como a luz do sol, e sua veste resplandecia. Eles eram tão brancas como nenhum lavandeiro da terra poderia lavar. Adão era assim, Adão era um ser de luz. Vocês estão entendendo o mistério? Então Jesus se passou por tudo isso, e tem mais aqui, para nos restaurar como nós éramos no Éden. Amém? Continuando aqui, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, ou seja, sofreu, e sendo consumado, veio a ser eterna causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Ele se fez como um de nós, para nos tornar como Ele é, santo, perfeito, não no sentido literal de nunca pecar ou errar, mas maduro, temente a Deus. Aqui diz que ele temia a Deus. A Bíblia diz em Provérbios que o temor do Senhor faz com que o homem se desvie do mal. Irmãos, é tão ruim não temer a Deus, é tão ruim. E quando a gente percebe, a gente já está bem longe. Com todo respeito, pergunta para quem está do seu lado aí, você teme a Deus? É importante temermos a Deus. Se nós temêssemos mais a Deus, pecaríamos menos. Bom é que não pequemos, mas pelo menos já seria uma coisa boa. Você ter a consciência de que Deus está com você em todo o tempo. E aí então, a relação entre duas pessoas que se amam, a oração. Você saber que aonde você estiver, você pode falar com Deus. Alguns anos atrás, estávamos meu irmão e eu, ele é pastor também. Nós congregávamos numa igreja da Vila Jardim e do Simos não poderíamos ir. Choveu muito, estávamos a pé. E entramos no quarto de casa e começamos a orar. E ali eu percebi que Deus veio e começou a falar com ele. Eu não ouvi nada, mas sabia que Deus tinha falado com ele. Quando nos levantamos da oração, meu irmão disse assim para mim: Deus falou comigo. Até aí, eu tinha certeza disso. E ele disse exatamente dessa forma: aonde me buscar, eu ouço. Olha, olha o acesso que Jesus deu a nós. Tem alguns que pensam que, se tiver de camisola, e aqui não quero criticar, irmãos, mas é, vamos pontuar certas coisas. Tem uns que pensam que, se tiver de camisola, não pode falar com Deus. Se estiver tomando banho, não pode falar com Deus. Irmãos, ele nos fez. Ele não conhece somente o nosso exterior, ele conhece o nosso interior. Aonde me buscar, eu ouço. Deus está pronto a te ouvir. Preço que Jesus pagou por você, por mim, por nós, por toda a humanidade, foi muito alto. Ele escancarou o acesso para Deus. O sumo sacerdote só podia, o que nós pudemos experimentar aqui hoje, essa presença gloriosa. O sumo sacerdote, de uma forma intensa, como hoje, até mais, em algumas visões, quando Deus dava, enfim, ele só podia fazer isso uma vez por ano. Uma vez por ano que ele entrava no Santo dos Santos. E quando o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, tinha aproximadamente 10. Quando fala véu, a gente tem uma ideia de uma coisa leve, fininha, tal. Não, ele tinha 10 centímetros de espessura e foi rasgado de alto a baixo. Deus estava deixando bem claro que não era força humana. Se fosse de baixo para cima, alguém poderia até falar. E para se rasgar esse véu, precisariam vários bois puxando de cada lado. Só que Deus rasgou de alto a baixo, para te dar o livre acesso, para me dar o livre acesso. Dizendo: olha, não é uma vez por ano. Olha, não são mais sacrifícios de bode, de ovelha, de cabra, de vaca, de passarinhos. Não, é pelo sangue de Jesus. Nós temos livre acesso ao Pai. Em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar, o Senhor está pronto a nos ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Agora tem um detalhe aqui que é importante. Deus ouviu porque ele temia ao Senhor. Jesus temia a Deus e Jesus era obediente. Então não podemos esquecer disso. Você pode ter dificuldades em servir a Deus, eu posso ter, mas enquanto você quiser obedecê-lo e quiser servi-lo, Deus estará te ouvindo e respondendo as suas orações. Aleluia. A oração é muito importante. É muito importante. A tal ponto que os apóstolos, eles deixaram de servir as mesas, ou seja, a parte, vamos dizer, para o nosso cotidiano aqui, a assistência social da igreja na época, eles deixaram de fazer isso para se dedicar à oração e à palavra. Atos 6, é muito importante. A oração é indispensável para todos aqueles que querem ter um relacionamento com Deus. Basicamente, tem outras formas, mas na minha opinião é a principal. Você conhece alguém pela convivência, e essa convivência inclui a conversa. É verdade ou não é? Aí você já vai percebendo. Se a pessoa fala uma coisa e faz outra, você, opa, tem alguma coisa errada aqui. Mas se a pessoa faz aquilo que ela fala, você, opa, dá para confiar. É assim ou não é? Então essa nossa convivência com Deus, se não tiver oração, não tem como ter intimidade, irmãos. Não dá. Orar só para comer quando ora, ou para ir trabalhar, para ir para uma viagem, para fechar um negócio, ou quando está no desespero, Deus pode até pela sua misericórdia te ouvir, me ouvir, mas você não vai usufruir do melhor que Deus tem para você como um pai amado, que Ele é um filho amado, que você é uma filha amada, que você é, você não vai usufruir do melhor de Deus, que é a comunhão com Ele. O melhor de Deus é Ele mesmo, não tem nada que substitua isso, é a presença de Deus, é você estar com Ele, é você poder falar com Ele, e aí Ele falar com você através da sua palavra, você fala com Ele através da oração, e Ele fala com você através de sua palavra. E é isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos, que só tinham aquela ideia de Deus soberano, de Deus Senhor, não que eles não conhecessem, não tivessem ouvido de Deus como Pai, mas a ideia que eles tinham de Deus como Pai era muito vaga, e Jesus veio ampliar isso, Jesus veio aumentar isso, a tal ponto de mostrar para eles que eles poderiam se dirigir a Deus como Pai. E aí, queridos, eu gostaria de citar algumas coisas aqui nesta oração, voltando um pouquinho lá para Mateus 6. Irmão, se a gente cumprir o sermão do monte, a gente vai para o céu, viu? Pode ter certeza. É, estou falando no sentido literal. Se você for ver, ó, só um paralelo aqui, rapidinho. Enquanto vocês vão abrindo aí. Se você for ver, onde Moisés recebeu a lei de Deus? Na realidade, veio, quando traduziu para o grego, veio lei, mas não é lei, é Torá. Torá quer dizer ensinamento, doutrinamento. Mas vamos dizer, lei. Onde que Moisés recebeu? No monte. E onde Jesus estava quando ele deu o sermão da montanha? Pode ver que ele citou os mandamentos, queridos. E ele explicou para os seus discípulos, para os judeus, para aquela multidão que estava ali, a aplicação como Deus esperava que nós fizéssemos. Quem está entendendo, diga amém. Então, se você e eu me incluo, se nós cumprirmos, obedecermos o que está aqui no Sermão do Monte, olha, não é muito não, em 5, 6 e 7, esses três capítulos, se a gente obedecer o que está nesses três capítulos aí, pode ter certeza, a gente vai para o céu, sem medo de errar. É, não estou brincando não, irmãos. Vamos lá então, Mateus capítulo 6, versículo 9, portanto vós orareis assim, Avino Shebachamayim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele é santo, amém. Nosso Senhor é santo. E santificar o nome de Deus, aqui a lista é longa, irmãos, mas começa pelo nosso testemunho, que nós falamos, nosso comportamento na fábrica, na escola, na universidade, na faculdade, num passeio, santificar o nome de Deus. E às vezes sem você falar que é crente, as pessoas têm que ver que você santifica o nome de Deus, que você é uma pessoa separada, que você é uma pessoa separada, não que você não conversa com o pessoal, não que você não quer papo, porque se julga mais santo ou mais santa, não é nada disso, mas o seu comportamento, o seu falar, o seu estilo de vida, mostra que você santifica o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. E ele disse isso: sede santos porque eu sou santo. Venha o teu reino. Esse nós aí entrou gratuito na Bíblia, irmãos. Talvez nem na nova tradução, na linguagem de hoje, tenha esse nós aí. Vê se está escrito aí. Se tem alguma Bíblia que está escrito: venha a nós o teu reino. Se tiver, levante a mão aí. Quero saber que tradução é essa. Eu acho que nem da nova tradução na linguagem de hoje. Porque quando nós falamos, venha a nós o teu reino, a gente está tornando o reino de Deus muito medíocre. Isso não está aqui, nem em português, até onde eu sei, e nem nos originais, muito menos. Venha o teu reino, não é venha a nós. Tá, e os outros? E os que estão de fora? E os que não conhecem a Jesus? E esse mundo caótico que Satanás está pintando e bordando aí, né? Usando autoridades, usando quem na autoridade, usando muita gente para corromper os valores, para jogar no lixo a Bíblia, a moral, a ética, a justiça. Está um caos, irmãos. Está um caos. Por isso que você e eu devemos falar: venha o teu reino. No reino de Deus não há caos. Jesus mostrou isso quando ele veio na terra. Ele trouxe o reino para a terra. Ele estava dizendo assim: olha, no reino de Deus não tem doença, no reino de Deus não tem fome, no reino de Deus não tem miséria, no reino de Deus não tem sofrimento, no reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele demonstrou isso com a sua vida. Então não é venha a nós o teu reino. Diga para o teu irmão e para a tua irmã: não é venha a nós, é venha o teu reino. Senão fica só para nós aqui. Pensou? Somos filhos de uma igreja amada, muito queridos, muita mesa, muito discipulado, é maravilhoso. Mas só para nós seria muito pouco. A gente estaria diminuindo muito aquilo que é universal, que é eterno. Venha o teu reino. Aleluia. Olha, só te falar, caiu uma unção aqui. Venha a unção do teu reino. Venha o falar em línguas do teu reino. Venha a interpretação de línguas do teu reino. Venha visões do teu reino. Venha a salvação do teu reino. Venha a cura do teu reino. Venha a libertação do teu reino. Venha a tua glória sobre nós. Aleluia! Glória a Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu estava dizendo com alguém, a interpretação do Claudemir é essa, tá bom? Embora eu tenha ouvido alguém falar sobre isso, na realidade eu concordo. Livre-arbítrio é a capacidade que você tem de desobedecer a Deus. É isso. Primeira vez que o homem usou o livre-arbítrio foi quando? Deus falou: não coma. Tinha milhões de árvores frutíferas, maravilhosas. As que nós conhecemos e as que nós não conhecemos. Imagina, o Éden era perfeito. Milhões. No meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Por que que ele não estendeu a mão para a árvore da vida, né? Mas tudo bem. No meio de tanto, porque Deus não proibiu, pastor Felipe, pastor Tiago, não proibiu Adão de comer da árvore da vida. Olha só, ele só disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tinha a árvore da vida, que é muito mais importante, e milhões de árvores. Estou falando aqui da minha cabeça, vamos dizer milhares de árvores frutíferas. Milhares, com certeza. Mas ele estendeu a mão para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele usou do seu livre-arbítrio para desobedecer a Deus. Os anjos não têm livre-arbítrio. Ô pastor, por que que Satanás pediu autorização para tocar em Jó? Por que que os demônios se prostravam diante de Jesus, falavam: tu és o santo de Deus? Por que que os demônios disseram: se tu nos expulsa, manda-nos na manada de porcos? Anjos não têm livre-arbítrio, os animais não têm livre-arbítrio, mas você e eu temos, e temos a capacidade de desobedecer a Deus. Então não dá para fazer a vontade de Deus e a nossa. Se fizermos a nossa, vamos desobedecê-lo. Quem está entendendo, diga amém. Seja feita a tua vontade. Você e eu todos os dias temos que cavar, garimpar, buscar, tentar entender. Tem uma passagem que fala: não sejais ignorantes. E aqui não é uma ofensa. Ignorar, por exemplo, eu ignoro medicina. Então, um assunto que para mim, nisso, ignorante. Euzinho aqui. Então, a Bíblia diz: não ignoreis, mas é para nós entendermos qual seja a vontade de Deus. Não ande como filho e como filha ignorante. Está com Deus, mas nem sabe o que Deus quer. Então nós precisamos a cada dia buscar a sua vontade, a vontade dele. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí, ó, trazendo o reino, ó. Assim na terra como no céu. Ou seja, o que tem nos céus eu quero trazer para a terra. Quem quer, diga amém. Amém, Jesus. Já vou terminar, irmãos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Tem uma tradução para isso que diz: o nosso pão de amanhã dá-nos hoje. Não é muito comum isso, né? Ou seja, em parte aquilo que Jesus disse: por que se preocupar com o dia de amanhã? Basta cada dia o seu mal. O Senhor está cuidando de você, meu irmão, minha irmã. Já passei por N dificuldades, algumas aqui eu testemunhei para vocês. Posso dizer para vocês que nunca me faltou nada. E mesmo sem eu pedir para as coisas, até para a glória de Deus, cesta básica levaram para mim em casa. Eu não me envergonho de falar isso, irmãos, porque eu tenho Deus que me supre. Davi disse: eu fui jovem e sou velho, mas nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendicar o pão. O pão nosso de cada dia, o pão de amanhã dá-nos hoje. Quer um exemplo do pão de amanhã? A Bíblia diz em Hebreus 6 que nós recebemos as virtudes do mundo vindouro e os dons do Espírito Santo. O pastor Tiago falou nisso no outro dia. Aquilo que está nos aguardando nos céus, Deus está dando spoiler de você sentir a presença dele, de falar em línguas, de Deus se manifestar a você numa visão, numa profecia, etc. Que nós vamos desfrutar dessa alegria. Só que tudo isso que nós vivenciamos hoje, que nos faz estarmos na presença de Deus, é óbvio que lá não haverá necessidade de línguas, de interpretação, nada disso. Mas tudo isso é para nos trazer para perto de Deus. Então tudo isso que nós sentimos através dos dons que nos foram dados, na glória com Deus, na eternidade, isso não haverá interrupção para nada disso. Vai ser o tempo todo. Eu acho que no céu a gente vai caçar assim, ó. Não vai conseguir fechar a boca, porque o tempo todo nós estaremos alegres. A Bíblia diz que é alegria sem fim. Não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá pranto, clamor. Então, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha só, irmãos, nesse contexto aqui, ó, o perdão ele é condicional. Depois Jesus explica: se vocês não perdoarem os homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Tá? O que é perdoar? Deixar livre. Então, quando você não perdoa alguém, você está preso a essa pessoa. Vai tomar banho com o inimigo, pega o sabonete, ai, ele, ó, ai, se ele tivesse na minha mão, ela tivesse na minha mão, tomando banho com o inimigo, vai dormir, coloca a cabeça no travesseiro, ai, ele me paga, ela me paga, vai ver ainda. Não, não faça isso, não durma com o inimigo, perdoe, deixe livre, amém? Deixe livre. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tem uma passagem que Jesus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Diga assim comigo: tem tentação que não chegará até mim, pelo fato de eu vigiar e orar. Tem tentação que não vai chegar. Olha a importância da oração. É até uma preventiva contra certas tentações. Eu que o digo, o dia é bem diferente para mim, quando por um motivo ou outro eu não faço devocional como deveria fazer. Já senti isso na pele, não gosto, eu não gosto dessa experiência. Então orar é muito bom, e é um antídoto contra cair em tentação, contra ser induzido à tentação, ser levado à tentação. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém é muito mais do que assim seja. Amém. É muito mais do que como nós conhecemos. Que no hebraico ele é Deus, Rei e Fiel. Amém. Ele é Deus, Rei e Fiel. Então você e eu devemos viver confiando na fidelidade de Deus. Nessa prática de oração, você saber, puxa, eu posso confiar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se amém. Então melhor que eu, hein? Irmãos, é assim que a gente deve servir a Deus. Deus não é meu funcionário. Com todo respeito, Deus não é seu funcionário. Eu orei, Deus tem que fazer assim. Calma. Um judeu, por via de regra, ele ora uma vez. Uma vez. Diga assim, uma vez. Se ele orar duas vezes, é porque a coisa está complicada. E agora eu já vou terminar. Agora, se ele orar três vezes, é porque está muito complicada mesmo. Foi o que Paulo fez. Ele orou três vezes para que Deus o livrasse daquela tentação que ele descreve como um anjo de Satanás que foi enviado para esbofeteá-lo. O que Deus falou? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus orou três vezes no Getsêmane. Estava complicado para Jesus, irmãos. Três vezes. E Deus ficou em silêncio. Então a gente tem que ter essa ciência de que mesmo Deus ficando em silêncio, Ele estará agindo. Ele sabe o que é melhor para você e o que é melhor para mim, né? Acho que principalmente os pais sabem, né? Às vezes o filho, a filhinha bate o pé, que tal coisa, você sabe. Às vezes até quer dar aquilo, mas não é o momento, não é assim? É ou não é? Eu penso que às vezes Deus, Ele também olha para a gente e fala, puxa, até quero, mas não é o momento. Às vezes a gente não está maduro para receber. E às vezes nem é para receber. Porque Deus sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim. Você vê que isso está ligado a seja feita a tua vontade. Porque quando nós conhecemos a vontade de Deus, que está aqui, quando nós conhecemos Sua palavra, nós vamos orar a palavra. E quando nós orarmos a palavra, Deus vai nos responder. Deus vai nos responder. Deus vai nos responder. Deus vai nos responder. Aleluia. Graças a Deus. Coloque a mão no seu coração. Vamos fazer uma prática aqui. Fale com Deus. Fale com Deus. Aleluia. Pode ser que a oração seja de agradecimento, ou uma petição a Ele. Pode ser que sua oração seja uma intercessão por alguém. Pode ser que a sua oração, nem seus lábios se movam agora, como aconteceu com Ana. Ana, ela estava tão aflita que os seus lábios se moviam, ela não conseguia nem falar. Mas em todos esses casos, pode ter certeza, Deus está ouvindo você. Fale com Deus. Deixe a presença dele fluir. Diga para ele que você está aqui outra vez. Que você abre o seu coração para ele. Que você quer viver com ele, falar com ele. E você já sabe, ele falou, eu citei aqui para vocês, saiu da boca dele: aonde me buscar, eu ouço. Você está na casa de Deus? Então faça com convicção essa oração. Saiba que Deus está te ouvindo. Fale, fale com Deus. Seja espontâneo, seja espontânea, queridos. Não se preocupe em arrumar palavras. Ninguém de nós consegue impressionar a Deus. Então não tenha essa preocupação, porque Ele já sabe tudo. Mas um coração que busca Ele, deixa Ele muito feliz.